Boa tarde, senhores deputados. O senhor presidente está ligeiramente atrasado e por isso vamos dar início aos nossos trabalhos. Começamos pelo ponto 1. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma objeção à ata, se quiserem ouvir. Não havendo nenhuma objeção à ata, votos contra, votos a favor, abstenções, está aprovada por unanimidade. Senhores deputados, eu sugeria que nós começássemos pela apreciação e votação dos pareceres, uma vez que há alguns constrangimentos de tempo, designadamente com o senhor deputado Vitalino Canas, que tem que se deslocar para a televisão, e o senhor deputado Sérgio Sousa Pinto. Pergunto, pedi ao senhor deputado Sérgio Sousa Pinto que apresentasse então o seu... Troca com o senhor deputado Vitalino Canas. Senhor deputado, pode então apresentar o seu relatório, por favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a sua tolerância e indulgência e também a tolerância do senhor deputado Sérgio Sousa Pinto. Eu creio que poderei fazer uma apresentação muito breve deste relatório. Este relatório é daqueles que incidem sobre uma questão de tal forma importante que ou dão aso a uma discussão ou um debate prolongado, alargado, com tempo e com substância, ou passam simplesmente com uma intervenção de alguns segundos. Trata-se de um relatório feito pela Comissão Europeia, endereçado ao Conselho, ao Parlamento Europeu, etc. Um relatório sobre a situação na Grécia e sobre o programa de ajustamento que está a ser implementado na Grécia. E é, portanto, um relatório sobre uma questão que penso que mereceria ser debatido com alguma profundidade. Não foi essa a opção que se tomou e, portanto, apresento aqui um relatório que se limita objetivamente e sem considerações, não há, aliás, sequer opinião do relator, que se limita a fazer um resumo, um sumário daquilo que a Comissão Europeia diz sobre este tema. Pela leitura deste relatório, verificar-se-á que o programa de ajustamento que está a ser aplicado na Grécia é um programa de ajustamento bastante intenso, muito mais intenso do que aquele que existe em Portugal. Aliás, o financiamento de 380 mil milhões de euros que estão envolvidos é manifestamente superior e requer manifestamente um acompanhamento mais forte, mas também, se virmos com alguma atenção aquilo que aqui está, verificaremos que muitos dos traços do programa de ajustamento da Grécia são exatamente iguais àqueles que estão a ser desenvolvidos em Portugal. E isso deveria fazer-nos refletir sobre a alegada diferença entre a Grécia e Portugal, que talvez na cabeça do FMI, da Comissão Europeia, do BCE, não seja uma diferença assim tão marcada, pelo menos a ver pelo programa de ajustamento que aqui está. Mas, como digo, não iria fazer muitas considerações em relação a isto, não tenho sequer a opinião do relator. Aquilo que se faz é meramente fazer aqui um resumo daquilo que a Comissão Europeia pensa, quer dos traços do programa de ajustamento, mas também das preocupações que são aqui manifestadas, ou que estão manifestadas nesta comunicação, e apresento aqui essa conclusão ou parecer, que é um parecer de que não está em causa o cumprimento do princípio da subsidiariedade, e que em relação à iniciativa em análise o processo de escrutínio está concluído, sem prejuízo de, eventualmente, um dia podermos debater aqui nesta Comissão de Assuntos Europeus aquilo que está a ser feito na Grécia e na sua comparação com aquilo que existe em Portugal, que talvez fosse uma iniciativa interessante para esta Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, sublinhar o trabalho feito pelo Sr. Deputado Vitalino Canas na elaboração deste relatório e queria dizer apenas o seguinte: eu registro aquilo que disse sobre o relatório que fez. E eu, particularmente, coincido no essencial das referências que fez. Isto é um relatório sobre um documento que caracteriza o que se tem passado na Grécia nos últimos tempos e faz uma identificação dos diversos momentos, primeiro resgate, segundo resgate, uma elencagem das diversas medidas, até a TSU está lá. E, portanto, a semelhança é tão grande que parece uma cópia das receitas. E, portanto, Essas são as razões substantivas que me levam a não poder votar a favor deste relatório sobre este documento. Mas eu creio que o Sr. Deputado Vitaliano Canas entende rigorosamente aquilo que é o meu sentido de voto e as razões pelas quais eu não posso aceitar que nós deixemos passar em colmo um documento da Comissão que transcreve e descreve um conjunto de medidas aplicadas à Grécia que conduziram aquele país à situação em que está e com uma receita que, no fundamental, e em muitos dos aspectos particulares, é a mesma receita que está a ser aplicada em Portugal desde de maio de 2011, em todos os seus aspectos gerais e particulares. Portanto, queria fazer esta ressalva. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Honório. Novo, mais algum deputado deseja intervir sobre este relatório? Podemos passar então à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstenham. Está aprovado com os votos. Com o voto contra do Partido Comunista Português e o voto favorável de todos os outros grupos parlamentares e a ausência do Bloco de Esquerda. Podemos então retomar a ordem da apresentação dos nossos parceiros e dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva. Fica registado, Sr. Deputado Serpa Oliva. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aos colegas, por terem aceitado esta alteração da ordem de trabalhos. Este relatório respeita a um novo quadro jurídico que se pretende criar na União com vista a regular a recuperação e insolvência de instituições de crédito e empresas de investimento, com vista a preservar condições de estabilidade financeira na Europa, tendo em conta que, como pudemos observar no decurso dos últimos 3 anos, se verificaram intervenções com o objetivo de resgatar instituições de crédito, com vista a evitar situações de risco sistémico, com recurso ao dinheiro dos contribuintes. O que esta proposta diretiva pretende é criar um mecanismo que regule a insolvência das instituições de crédito, em que o recurso ao dinheiro dos contribuintes seja evitado, e criando mecanismos de responsabilização de credores e acionistas. As regras aplicáveis à insolvência das empresas em geral não são adequadas ao tratamento das instituições de crédito, quer no que toca à sua recuperação e reestruturação, quer no que respeita à preferência que é dada pela generalidade da legislação europeia nesta matéria à liquidação dos ativos para a satisfação dos credores. E, portanto, aqui a ideia é realmente criar um mecanismo que permita regular da mesma maneira intervenções que manifestamente afetam o funcionamento do mercado interno, que prejudicam as regras relativas aos apoios de Estado, que lesam os interesses dos recursos dos contribuintes, que têm afetado significativamente recursos públicos, e que permitam prevenir o risco sistémico associado ao colapso de instituições desta natureza, instituições que, por terem frequentemente um caráter transnacional, e que mesmo quando não têm esse caráter transnacional, pela sua dimensão, pelo seu relevo, afetam significativamente o funcionamento do mercado interno. Portanto, por estas razões se vê que não é posto em crise o princípio da subsidiariedade e que esta matéria deve ser votada como tal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Queria, Srs. Deputados, cumprimentar a todos e pedir desculpa pelo atraso que se ficou aqui a dever um percalço inesperado de trânsito causado aqui. Enfim, também penso que é inesperado. Mas hoje é para apresentar tudo. Bem, mas, Srs. Deputados, portanto, queria agradecer a apresentação do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Está aqui em debate esta proposta de diretiva sobre o enquadramento para recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Não sei se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. O parecer conclui que, como já foi dito, não há qualquer violação do princípio da subsidiariedade, porque o objetivo a alcançar é mais eficazmente atingido por uma ação da União, sendo certo que são, aliás, alteradas já outras diretivas precedentes. Não sei se... Sr. Deputado Honorio Douve, por favor.
É dado duas notas apenas. Vamos ver. Eu acho que o quadro de onde se parte para a elaboração desta diretiva é objetivo, uma série de atos irrefletidos, para não utilizar outro nome, do ponto de vista da gestão financeira. Depois se verificou terem os seus desenvolvimentos em dois aspectos, duas direções fundamentais. Uma delas, repercutir a chamada crise financeira na economia e no emprego. Uma outra, repercutir o descalabro e a desadequação de atos de gestão, para não chamar outro nome mais feio, nos bolsos dos contribuintes. E a solução que se coloca aqui sobre a mesa e que é epigrafada em três ideias centrais pelo relator é, eu passo a enumerar, prevenção, intervenção precoce e resolução. E eu, sobre duas delas, intervenção precoce, gostaria de dizer que no nosso quadro jurídico esta intervenção precoce já existe. Mas habituei-me a ouvir as autoridades dessa intervenção, ou que tinham a possibilidade de fazer essa intervenção precoce, a dizer, atenção, cuidado, que esta intervenção precoce, o melhor é não se fazer, adiar, porque se fizer, alerta aos mercados e é um descalabro. E, portanto, não vejo como é que esta legislação ao nível europeu possa ter um contexto de aplicabilidade diferente na prática daquele que era sugerido por alguns responsáveis, não vale a pena dar nomes, no passado recente em Portugal. Depois há uma outra questão, e portanto, não, que vantagens, afinal? A segunda é a resolução. E quando a resolução aparece, há aqui tudo que aponta no sentido da resolução adotar os mesmos mecanismos que no passado recente. Isto é, onde é que se diz quem paga? E como se paga? E aquilo que aqui está, e bem, traduz exatamente o mesmo método de resolver o problema que foi resolvido no passado, que se pretende criticar, e de onde se parte para avançar com esta diretiva. Posto isto, e sem prejuízo de achar que a supervisão e a regulação deve ser aprofundada, eu duvido muito, mas muito, da eficácia de qualquer método desta natureza, a não ser por razões políticas que aqui não vêm. Mas essas eu não quero discutir, porque elas nem vêm na diretiva, nem são abordadas pelo relator. E, portanto, o máximo que posso fazer, com algum esforço, é abster-me. E queria justificar essa posição. Suponho que o próprio relator, pela forma como reagiu àquilo que eu estava a dizer, percebe exatamente onde é que eu quero chegar.
Sr. Presidente, eu realmente ficaria numa posição muito desconfortável se, depois tendo ouvido o deputado Honório Novo e concordando com o essencial do que disse, me visse confrontado com a situação do Sr. Deputado votar contra o meu relatório, sendo que não há neste ponto grande divergência de pontos de vista, tirando algumas observações de caráter mais subliminar, que não vale a pena aqui, se calhar, aprofundar excessivamente. Agora, no essencial, realmente estou de acordo. Agora, o que me parece é que realmente o esforço das instituições, no caso vertente, é positivo, porque no fundo o que se pretende é que a falência de um banco, por exemplo, ou de um banco de investimentos, um banco comercial ou de um banco de investimentos em Portugal, que represente um risco sistémico equivalente ou comparável a uma situação análoga na Holanda, não seja tratado de modo diverso, porque um Estado e outro não têm os mesmos recursos para lidar com ele. Isto é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é tentar que não se repita o episódio que definiu em matéria de resgate de bancos os últimos anos, que é o recurso massivo a dinheiro dos contribuintes para salvar, em condições em que não é clara que fique preservado o interesse dos contribuintes, instituições bancárias. Também a identificação arbitrária do risco sistémico, que também não me parece positiva. Portanto, aqui há um esforço das instituições para criar um quadro normativo comum que permita que situações idênticas tenham o mesmo tratamento e que esse tratamento, na medida do possível, envolva o menos possível o dinheiro dos contribuintes e uma mais clara responsabilização dos credores e dos acionistas, que evidentemente têm que ser chamados a assumir as suas responsabilidades. Portanto, não divergindo realmente do deputado Honório Novo, eu acho que é um passo positivo para diante que a Europa dá, aprovando este novo, esta proposta, desta diretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre esta matéria. Devo chamar a atenção para que o Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Senhores Deputados, é apenas uma referência brevíssima sobre uma carta que o Presidente da Comissão Europeia, em 1 de dezembro de 2009, dirigiu aos Parlamentos Nacionais relativamente à distinção entre discussão de conteúdo e discussão apenas e mera do princípio da subsidiariedade. Eu tenho presente a carta, ela diz que apenas os Parlamentos Nacionais deverão discutir não o conteúdo, mas na apreciação do princípio apenas a questão da subsidiariedade. Era essa questão que eu aqui queria deixar presente, sem prejuízo de eu ser um novato e, evidentemente, me referir a esta circunstância. Eu não estou habituado a discutir o conteúdo, mas apenas a violação ou não do princípio da subsidiariedade e, portanto, não queria deixar de dizer isto na Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer ao Sr. Deputado João Lobo que, felizmente, para esta Comissão, as intervenções do Sr. Deputado João Lobo neste âmbito têm sido muito mais interessantes do que seriam aquelas que resultassem de um simples e limitado escrutínio da obediência ao princípio da subsidiariedade. Todos nós aqui somos chamados, e é legítimo que o façamos, e é vantajoso para o nosso trabalho, para o próprio escrutínio do trabalho, do funcionamento das instituições, que não nos limitemos a este ao mecânico exercício de pôr um concordo não nihil obstat ao princípio da subsidiariedade. Portanto, acho positivas as considerações feitas pelo deputado Honório Novo, que permitem que nós saiamos desse formalismo empobrecedor do nosso trabalho, e acho que é um bom princípio que não fujamos a uma certa avaliação, nem que superficial, da questão de fundo. Muito obrigado.
Tinha pedido a palavra.
Para sublinhar o seguinte, eu não estou de acordo com essa carta do Presidente da Comissão, e eu tenho a certeza, apesar da referência que fez, que o deputado Lobo também não está de acordo. A sua, e aqui faço minhas as palavras do deputado Sérgio Sousa Pinto, a forma como intervém nas poucas reuniões que infelizmente eu tenho a possibilidade de estar aqui, mostraram-me de uma forma clara e evidente que o Sr. Deputado João Lobo também não aceita, de facto, essa carta.
Muito obrigado. Srs. Deputados, podemos passar à votação ou há mais intervenções sobre esta matéria? Votos contra? Abstenções? É aprovado com a abstenção do PCP. Srs. Deputados, vamos passar à frente. Vamos concluir esta parte de discussão sobre propostas comunitárias. Temos aqui esta proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, seguindo a ordem, que altera uma decisão anterior, prorrogando o período de aplicação e atualizando os nomes de um país terceiro e das autoridades responsáveis pela aprovação e controle da produção. Isto tem a ver com matéria, não sei se é da agricultura ou se é. O Sr. Deputado Duarte Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O parecer que nós que é proposto é também de não fazer um escrutínio no seguimento da decisão da Comissão Responsável de Agricultura e Pescas ter decidido também não o fazer. Por isso consideramos que não o devemos fazer e, no fundo, concordar com a decisão dessa Comissão, que é a Comissão competente.
Muito obrigado. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isto. Temos uma proposta de não escrutínio. Entende-se que a matéria é de acordo com o critério de relevância, penso eu. Senhores deputados, posso submeter a votação? Votos contra, não há? Abstenções, também não. Aprovado por unanimidade. Parecer do Sr. Deputado Cristóvão Norte, pode também expor o conteúdo, se entender. Também tem a ver com matérias semelhantes. E é igualmente, penso eu, de não escrutínio.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente para dizer isso. No sentido que a iniciativa foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, de acordo com o seu objeto e a sua competência, o qual deliberou não escrutinar a presente iniciativa e, nessa circunstância, se não houver objeções, então o parecer vai no mesmo sentido. Obrigado.
Senhores deputados, vou pôr a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado também por unanimidade. Passamos aqui à linha F. Senhora deputada Lídia Bulcão, proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a adotar em nome da União Europeia no seio do Comitê de Ajuda Alimentar quanto à prorrogação da Convenção relativa à Ajuda Alimentar de 1999. Não sei se pretende usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar esta apresentação por pôr uma questão em cima da mesa, que é este parecer é sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece uma posição que a União Europeia já adotou no seio do Comitê de Ajuda Alimentar, uma reunião que teve lugar no final de junho de 2012. Portanto, o parecer que nós daríamos para a nossa decisão ser apreciada na reunião já não faz sentido. Ainda assim, e depois de analisar não só a proposta como também o parecer que veio da CAM, eu acho que seria relevante fazermos duas recomendações apenas, porque isto diz respeito a um período entre a cessação da Convenção para a Ajuda Alimentar, que terminou no dia 30 de junho, e a nova Convenção para a Assistência Alimentar, que só entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013. Portanto, há aqui um período de 6 meses em que não há nenhum programa em vigor. E a proposta da União Europeia era para que a União Europeia não se opusesse que se opusesse à prorrogação do prazo e que se estabelecessem medidas para este período. A minha proposta era, em termos de parecer, subscrever inteiramente o parecer da CAM, de facto referir que dado o facto da reunião do Comitê de Ajuda já ter tido lugar, este parecer não vá ser em conta. No entanto, apesar de não apontarmos obstáculos à proposta da decisão que foi adotada, sublinhar a importância de se encontrar uma solução temporária para resolver esta diferença temporal entre a entrada em vigor da nova Convenção e o encerramento da anterior, e sublinhar também a necessidade de prever a solução temporária acima referida que possa ser estendida no caso de algum imprevisto atrasar a entrada em vigor da nova Convenção. Isto também tendo em conta, obviamente, que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade na medida em que incide sobre matéria de competência paralela. Deixava a consideração dos seus deputados.
Sr. Deputado, sobre o que disse em relação à falta de efeito útil ou de utilidade, normalmente nós, os serviços da Comissão, controlam isso. Vamos verificar se realmente isto já perdeu utilidade, mas, de todo modo, penso que expôs aqui o parecer, vou submeter a votação sem está em causa aqui um processo de sucessão de convenções, penso eu. Está em causa não prorrogar a anterior a que cessa. Senhores deputados, posso submeter a votação a este parecer, que também conclui pela não existência de violação do princípio de subsidiariedade. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Senhor deputado Esther Vargas, tem um parecer sobre uma comunicação da Comissão. Estratégia Europeia para uma internet melhor para as crianças.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a presente iniciativa tem a ver com o Programa da União Europeia para os Direitos da Criança, com base no princípio de que, a longo prazo, um investimento insuficiente nas políticas destinadas às crianças tem um impacto profundo nas nossas sociedades. E, portanto, a Agenda Digital para a Europa pretende dar acesso às tecnologias digitais a todos os europeus, e neste contexto as crianças têm sempre necessidades e vulnerabilidades particulares na internet que devem ser alvo de uma abordagem específica para que a rede se torne um local de oportunidades para as crianças. Deste modo, estão a ser levadas a cabo ações a nível nacional, europeu e setorial, que devem ser incluídas numa estratégia de dimensão europeia que estabeleça exigências básicas e evite a fragmentação das iniciativas. É referido nesta comunicação que a estratégia se articula em torno de quatro pilares, quatro eixos fundamentais, que se reforçam mutuamente, como sejam estimular o surgimento de conteúdos de qualidade em linha para os jovens, intensificar as atividades de sensibilização e aumentar a autonomia, criar um ambiente em linha seguro para as crianças e combater a exploração e os abusos sexuais de crianças. A intensificação das campanhas de sensibilização, portanto, e o desenvolvimento das competências digitais em termos de literacia mediática nas crianças irá ajudá-las ao longo de toda a sua vida, levando-os a que possam tornar cidadãos digitais confiantes. Sendo assim, considera-se necessária uma autorregulação eficaz do setor empresarial que vise proteger e dotar os jovens de poder de decisão, acompanhado de critérios de referência adequados e de sistemas de monitorização independentes. É referido ainda que as autoridades dos Estados-membros são convidadas, bem como empresas e outras partes interessadas, são convidadas a aprovar a estratégia proposta e a tomar medidas que garantam o êxito da sua aplicação, através da cooperação com todos os grupos interessados. Ainda se refere que a Comissão irá proceder à análise comparativa das políticas e medidas em matéria de segurança em linha das crianças nos diferentes Estados-membros. E face a estes considerandos, propõe-se que a Comissão de Assuntos Europeus considere que não se coloca a apreciação do princípio da subsidiariedade devido ao facto de se tratar de uma iniciativa europeia não legislativa e considerando também que o processo de escrutínio esteja concluído à semelhança do parecer aprovado pela Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, que também apreciou esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Estamos perante uma iniciativa não legislativa, não se suscitam questões relativas ao princípio da subsidiariedade. Pergunto se alguém quer intervir ou se posso submeter a votação a este parecer. Posso submeter a votação. Votos contra. Abstenções. É aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Esther Vargas a exposição. Por último, o Sr. Deputado Honório Novo, também uma iniciativa não legislativa, um relatório da Comissão sobre a Diretiva de Serviços da Comunicação Social Audiovisual.
Obrigado, Presidente. Como disse bem, é igualmente uma iniciativa não legislativa. Tem a ver com a diretiva, um primeiro relatório de uma diretiva da aplicação da Diretiva de Serviços de Comunicação Social Audiovisual. Este relatório está dividido em duas partes fundamentais, se quiserem, três partes. A primeira tem a ver com aquilo que é as questões relativas à aplicação no passado da diretiva, uma avaliação dessa aplicação. A segunda parte aborda de uma forma prospectiva o futuro próximo desta área, sobretudo naquilo que diz respeito às mudanças regulamentares que podem ser ocasionadas pelas mudanças tecnológicas nesta área em curso, designadamente a aproximação do audiovisual à internet, onde nós sabemos que está em curso uma transformação diária, praticamente, e já agora uma referência especial ao ponto de transposição desta diretiva, não se tratando, naturalmente, de uma iniciativa legislativa. Ela foi transposta em 20 dos 23 Estados-membros, 20 dos Estados-membros, assim é que é, em que davam conta de uma transposição integral e há, enfim, três Estados-membros que introduziram algumas alterações na sua legislação e houve alguns Estados-membros, entre os quais Portugal, que considerou não ser necessária a transposição desta diretiva. Naturalmente, não se coloca o princípio da subsidiariedade por razões supervenientes. Este tema e este relatório foi objeto de uma análise detalhada e objeto de um relatório por parte da Comissão de Ética e Cidadania e o respectivo relatório aprovado por unanimidade e faz parte deste relatório da CAI. Como conclusões, eu sinalizei apenas aquele aspecto que já referi de não se encontrar ainda vertido no quadro legislativo nacional a transposição da diretiva por razões que se prendem com uma opção própria do governo, e uma outra que tem a ver com a necessidade que é expressa neste relatório e que julgo que deve ficar aqui como conclusão, que é da continuação, da monitorização de uma série de questões que estão em aplicação na sequência da aplicação desta diretiva, no sentido de avaliar e reforçar a eficácia da sua aplicação, mormente aquelas que dizem respeito à proteção das crianças e dos menores. Naturalmente, o parecer não poderia dizer outra coisa que não a de que não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e dar por concluído a apreciação da iniciativa. É isto, Sr. Presidente.
Poderia de Portias, antes, pela última alteração à lei da televisão, mas provavelmente estava aqui a ver o meu telefone, justamente.
Olha no...
Mas não, foi uma lei anterior.
Site diz que não. Diz que não por uma opção própria, aliás, legítima. Não se trata de uma... Não se trata de uma iniciativa legislativa, portanto.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não sei se alguém pretende intervir sobre esta matéria, no relatório, sobre a Diretiva de Serviços de Comunicação Social Audiovisual. Não há problemas de subsidiariedade. Se não for o caso, eu passo a votação. Votos contra? Não há abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos aqui, eu tinha aqui alguns outros assuntos, mas antes disso, já agora, vamos nomear os deputados para estas três, relatores para estas três iniciativas. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia. O relator é do Partido Socialista. Não sei se pretende indicar já alguém. Não está ninguém do Partido Socialista para indicar. Está. Sr. Deputado Jacinto Serrão. Muito obrigado. O PSD indica o relator da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre um quadro de gestão da responsabilidade financeira relacionada com os órgãos jurisdicionais de resolução de litígios entre investidores e o Estado, criados por acordos internacionais em que a União Europeia parte. Isto tem a ver com, penso que eu, tribunais ou arbitragens internacionais de litígios. Deputado Carlos São Martinho. E, por último, uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos. PCP, Sr. Deputado Arónio Novo. Sim, é o que está aqui. Srs. Deputados, três pontos. Delegação à COSAC. O Bloco de Esquerda comunicou que lhe é impossível, naquelas datas, indicar um deputado para ir à COSAC, por incompatibilidade manifesta de agendas, e aliás solicitou, e nós procedemos assim, que por segundo a metodologia da composição fosse o partido seguinte, CDS-PP, naquela vaga rotativa, a indicar o seu deputado, foi indicado o seu deputado José Lino Ramos, queria dar esta informação, vai à COSAC. Em segundo lugar, este aspecto é mais delicado, eu quis, Sr. Deputado Honório Novo. Nós seguimos o critério rotativo.
Sei. Não tenho nada a opor. Eu aproveito só o ensejo para dizer o seguinte. Suponho que a boa parte dos colegas aqui sabem isso. Normalmente, quando nesta rotatividade me calha, porque sou normalmente eu, me calha participar nas reuniões da COSAC no segundo semestre, normalmente eu procuro encontrar uma troca para não coincidir com o momento de discussão orçamental. Ora, seguindo este rolemã, a participação do PCP seria no segundo semestre do próximo ano. E eu iria propor que fazer a troca habitual, isto é, nós fazermos o primeiro semestre e seria o CDS a fazer o segundo semestre, mas agora com este adiantamento já não sei como é que poderá ser. Terá que ser um acordo entre nós e o Bloco relativamente a essa troca? Ou como é que achas?
A impressão que faço é que o Bloco, ou não ter querido ir desta vez, perdeu a vez. E, portanto, a seguir será o PCB no primeiro semestre, depois o Bloco de Esquerda. Mas o Sr. Deputado, Sr. Paulo Oliveira... A seguir, não, agora vai o CDS, agora a seguir será o Sr. Deputado Sr. Paulo Oliveira, por favor.
Não. Era exatamente na linha do que disse o Sr. Presidente. Eu penso que o Bloco de Esquerda, ao não indicar ninguém, perde a vez. E, portanto, ao perder a vez, obviamente que não vai aproveitar agora uma segunda oportunidade. Irá na altura em que chegar à altura dele. Portanto, o Sr. Deputado Honório Novo será o próximo, como já tinha dito, e nós a seguir.
Queria dizer
o Bloco a seguir e depois nós.
Isto não é nada sancionatório, é só para evitar que um grupo parlamentar que participe em reuniões competitivamente possa tentar manipular. Não vou, porque me convém mais ir à próxima e, portanto, assim não, perde a vez e pronto, vai quando voltar aí. Penso que é. Sr. Deputado, recebi uma carta, e trago aqui o assunto só porque era algum conforto da comissão sobre isso, do Sr. Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, deputado Campos Ferreira, colocando à consideração aqui da comissão, a minha, mas portanto da comissão, a possibilidade de participação de uma delegação da CAI, da Comissão de Assuntos de Economia, na COSAC, dizendo que, ou melhor, a participação de deputados da Comissão de Economia na delegação da CAI à COSAC, dizendo que existem matérias, designadamente de energia, mercado único, estratégia Europa 2020, que estão na agenda, no programa da COSAC, que são objeto de escrutínio e acompanhamento por parte daquela comissão. Os serviços informaram, eu perguntei se havia precedente, que, e aproveito para dizer aqui, que o protocolo que está anexo ao Tratado de Lisboa, que cria a COSAC, consagra a existência de uma conferência dos órgãos, aliás, designa-se assim, dos órgãos parlamentares especializados em assuntos comunitários. E, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus tem sido assim, não há precedente disto. O regulamento da COSAC, o próprio regulamento, diz que cada Parlamento Nacional é representado por um máximo de 6 membros das suas Comissões de Assuntos da União. E também, nos termos da nossa lei, alterada em 2012, da lei aqui de 43/2006 que foi alterámos, cabe à CAI designar os representantes, mas é curioso, não se diz que tem de ser da CAI. Diz que cabe à CAI designar os representantes. Isto consta também da regulamento da Comissão de Assuntos Europeus, mas parece, enfim, que está ali implícito que devem ser representantes da CAI. De modo não está claro, claro. A composição da delegação da COSAC é proporcional à representatividade dos grupos parlamentares, portanto já vimos a metodologia, conhecemos, não vou repetir, ainda agora tratamos de um assunto desses. Não há precedente, têm sido sempre compostas por deputados da CAI. Não há precedente. Ou solicitação idêntica. Eu não falei ainda até agora com o Sr. Deputado Campos Ferreira. Teria toda a boa vontade, como sempre, tento, mas penso que o ideal seria que algum grupo, ou em coração com ele, tivesse indicado alguém que fosse membro das duas comissões. Não sei se é o caso já. Por acaso é o caso. Há um caso que é o Sr. Deputado Carlos Martins, né, que já está nas duas comissões. Eu posso, enfim, isto não é para um argumentário, mas posso dar-lhe conta destes factos e dizer-lhe que há já realmente um deputado que faz parte das duas comissões. Indicar a título de membro, deputado, representante, membro da CAI, da Comissão de Economia, alterar aqui a composição, talvez fosse possível. O prazo já acabou, mas nós poderíamos. Mas eu quero pôr aqui o assunto à Comissão, porque não quero responder sem dizer que expus aqui o assunto. Senão, uma coisa é dizer que é a minha posição, outra coisa é dizer que tenho a concordância ou não tenho a discordância aqui da Comissão de Assuntos Europeus. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isto. Devo interpretar, se não se pronunciarem, que há um acordo com esta proposta de eu responder desta forma à Comissão de Economia e Obras Públicas. Senhores deputados. Concordo. Muito bem. Portanto, vou então dar-lhe conta disto, que, apesar de toda a boa vontade, e que já está um membro da Comissão de Economia que faz parte desta Comissão também. Senhores deputados, agora mais uma questão. Temos uma visita do Ministro de Assuntos Europeus e o negociador-chefe para a adesão da Turquia à União Europeia, o Sr. Egemen Bajis, que, aliás, penso que é lá um membro destacado do Governo, no dia que vem cá, vai reunir com a Comissão, ou melhor, vai se reunir com uma delegação. Eu ia propor que fosse uma delegação da Comissão, constituída por mesa coordenadores, podendo fazer-se representar os partidos. Se não o senhor coordenador, que faça substituir. No dia 21 de setembro, portanto, sexta-feira, às 9 horas, na sala 7, lá em cima, aquela sala dos negócios estrangeiros. Às 9 da manhã, antes do plenário. Srs. Deputados, portanto, eu pergunto se realmente, concordam com esta composição ou pretendem uma reunião. Enfim, nós temos seguido o princípio de que estas reuniões devem ser abertas. Normalmente não tem, mas portanto, eu penso que se alguém tiver particular interesse nas negociações com a Turquia, não deve ficar vedada a sua participação. Eu queria poder assegurar que estava à mesa e coordenadores, para não estar só lá duas das pessoas, mas penso que esse princípio deve manter. Posso então, tenho a concordância para isso. Muito bem. A próxima reunião será no dia 25, terça-feira, às 17 horas. 17 horas. Vou convocar. Às 17, 5 da tarde. 25, terça-feira, às 5 da tarde. Srs. Deputados, pergunto se há algum outro assunto que queiram ver tratado. Por favor, Sr. Deputado Sapolino.
É que ainda não se discutiu o relatório.
Ah, peço desculpa, há um ponto que falta. Então saltei um ponto, desculpe, tem toda a razão. Saltei um ponto que eu não sabia que tinha sido tratado. Aproveito para dizer, não foi ainda entregado, houve a recepção ao Sr. Secretário de Estado da Turquia, não se, portanto, há uma ata da Polónia, será depois entregada. Sr. Deputado, peço desculpa que saltei um ponto importantíssimo. Então, como eu cheguei tarde, não sabia, estava para trás daqueles pontos em que começámos, não sabia que já tinha sido tratado. Foi distribuído o projeto de relatório de atividades. Que tinha sido aprovado provisoriamente já em 18 de julho, em julho. Tinha ficado para agora porque só depois de encerrada a sessão legislativa é que nós podemos aprovar formalmente. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre os subsídios, se alguém quer usar a palavra, sobre o relatório de atividades. Sr. Deputado Sr. Paulo, por favor.
Pode ser só meramente uma questão pontual, mas que penso que há aqui um erro. Quando se diz na introdução, peço desculpa, que vai de 6 de julho de 2011 até 18 de julho de 2012, acontece que é referido no relatório a visita do Sr. Secretário de Estado polaco, Serafim, que foi muito depois do dia 18 de julho. Foi na última sexta-feira.
Isto falta atualizar. É até 15 de setembro de 2012.
Até 15 de setembro.
Que é o final, certo, da primeira sessão legislativa.
Essa era a primeira questão que se levantava. A segunda é na página 6, quando se diz, ao longo da primeira sessão legislativa, apresenta-se o seguinte quadro com o cômputo geral de presenças, faltas às reuniões da Comissão. E depois põe-se PSD, PS, CDS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Para já aqui uma inversão que devia ser Partido Comunista Português e depois Bloco de Esquerda. E em segundo lugar, põe-se o número de total de ausências, isto parece, ou dá a entender que o CDS não esteve presente em 31 reuniões e até aconteceu o paradoxo do PS não ter estado presente em 104, o que seria impensável. Portanto, não é referido que são deputados. Está a perceber? É referido que o CDS... Portanto, o que eu queria, ao longo da primeira sessão legislativa, apresenta o seguinte quadro com o cômputo geral de presenças de deputados e faltas às reuniões da Comissão.
Eu vou propor
de deputados. Muito bem. E não.
Tem toda a razão.
Porque é para ser quem ler isto, diz que o CDS tem não esteve em 31 reuniões. CDS,
parece, aliás, que o Partido Socialista esteve em
mais. O PS esteve sempre. O PSD esteve sempre. Enfim, e, portanto, são duas coisas distintas. Não é? E é só esse pequeno pormenor que...
Sr. Deputado, isto tem de ser, porque a não ser assim, haveria mais ausências do que reuniões.
Exatamente.
Mas eu sugiro que na segunda coluna, onde se diz PSD, se acrescente deputados, ou DEP ponto, do PSD. O mesmo ao PS, CDS. Na segunda coluna não se indica PSD, mas deputados do... Está bem? E que se inverta as linhas Bloco de Esquerda, PCP.
Eu tenho às vezes assim umas coisas quando leio.
É verdade. Sr. Deputado, PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que a minha especialidade não é relatórios de atividades. E por isso pedia porventura aos serviços que esclarecessem se é habitual nos relatórios de atividades das comissões mencionar a questão das presenças nas reuniões e as faltas dos deputados, porque se é habitual não me parece uma prática muito justificada.
Os seus deputados, eu também tenho essa sensibilidade. Quando foi chamado, quando li isto,
sobretudo porque, porque estão em causa faltas justificadas, é a grande maioria. De todo modo, eu penso que se essa é a prática geral, nós não devemos fugir dessa prática. Eu sei que depois é feito um relatório geral, elaborado pela Sra. Presidente, mas eu Sr. Deputado, se quiserem, podemos suspender a aprovação deste relatório ou até esclarecer isso. Agora, não sei se... Isto no nosso relatório dos anos anteriores, transatos, está? E nas outras comissões? Eu realmente... Não importa que isto fique em ata, se entendem que deve ficar em ata, mas... isto é porque há aqui uma questão que também realmente há aqui uma questão que realmente é que não há, como sabe, as faltas ao plenário e as presenças estão disponíveis ao público no site da Assembleia, mas não há nenhum elemento de informação geral, mesmo geral, não desagregado, sobre presenças e faltas nas comissões. Portanto, faz algum sentido, também não é uma coisa totalmente... Sr. Deputado, eu não sei, se pretenderem, podemos... Mas eu penso que esta podemos reconsiderar isto, mas, enfim, se é uma prática, como é uma prática generalizada, e já anterior da Comissão, também me parece um pouco, enfim, assim, inopinado, de repente, sem... Não sei se haverá justificação para alterar essa prática, sinceramente. Se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria, Srs. Deputados... Ninguém? Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Sr. Presidente e caros colegas, eu tenho a ideia que na publicitação que hoje se faz das faltas no plenário se indica se são ou não justificadas. O que sempre dá aos visados a possibilidade de defender a face dessa maneira, né? Tendo justificado as faltas. Se se faz uma publicitação de faltas, independentemente de justificação ou não, o caso agrava-se.
Mas aqui está desagregado, aqui está... Ah. Aqui está. Aqui diz.
Ah, não. Pronto. Aqui também está. Ok. Ah, pronto.
Só há três faltas injustificadas.
Não tinha. Sim.
Sr. Deputado,
a minha ideia era só no sentido de que o padrão utilizado aqui não fosse diferente do que é utilizado para o plenário.
Sr. Deputado, eu realmente. Muito obrigado. Eu acho que esta questão. Enfim. Não temos urgência de aprovar esta sessão. Podemos aprovar na sessão de dia 25. Esta questão não é das mais relevantes, digamos assim, acho eu, mas não é uma questão de sumenos. Acho que realmente tem a ver com... E, sobretudo, eu penso que talvez devesse haver, e é uma opinião pessoal, talvez devesse haver um modelo ou uma estrutura comum para os relatórios serem comparáveis. Então. Mas, e, portanto, vamos ver que relatórios, de que comissões da legislatura passada ou já aprovadas desta, para termos dados seguros, tratam desta matéria. Se há alguma deliberação ou validação para que isto, não há nenhum formato, nenhum template, digamos, geral para isto.
É este.
Eu propunha que, se entenderem que acham, a não ser que entenderem que não vale a pena, mas se não, eu propunha adiar isto para a próxima semana. Não é? Se houver mais contributos para alterarmos. Sr. Deputado Serpa Oliva, por favor. Também tinha pedido
a palavra. Eu confesso que não vejo necessidade, porque isto, no cômputo geral. Pronto, não traz, não adianta nem acrescenta, no entanto, as pessoas têm, a maioria delas têm as faltas justificadas, são um pequeníssimo número de pessoas, acho que três, não é, no total, e, portanto, o resto estará, obviamente, justificado, não vejo necessidade de alterar, acho que estará correto, não vejo necessidade de estarmos aqui a adiar por causa deste problema, porque eu acho que está bem, e se é... Isto tem sido norma e gostaria só de acrescentar, aliás, que acho o relatório muito bem elaborado e permite uma visão e agradecer aos serviços por isso, porque me parece realmente se trabalhou bem, se trabalhou muito. Se trabalhou bem ou se trabalhou mal, enfim, deixei só o critério, mas eu acho que se trabalhou pelo menos muito, ou pelo menos fez por isso. E, portanto, acho que isto dá um bocadinho de ideia, de quem tem também um bocado a ideia de que esta comissão, que é uma comissão que... passa o tempo a aprovar coisas que, enfim, não terão grande interesse, houve aqui, este ano, nomeadamente, obviamente, uma maior atividade política, no sentido puro do termo, que me apraz restar. E isso acho que é significativo neste relatório, depois de ler este relatório, quem leu o do ano anterior, sabe que, efetivamente, este ano houve um aumento produtividade nesse aspecto, que me parece salutar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu só queria dizer, também partilho a ideia de que temos 70 reuniões, bem mais do que uma por semana, 1.350 presenças, comparado com ausências, umas partes, grande parte, mais, cerca de quase metade, por trabalho parlamentar, e o resto, quase tudo justificado. Portanto, penso que a imagem que resulta daqui não é uma imagem negativa. Eu tinha duas inscrições, o deputado Carlos Martins tinha-se inscrito primeiro. Muito bem. O deputado Silva Pereira, não pretende... Eu sei que eu já não consigo ter em vir. Não sei quem é que...
Sr. Presidente, eu a questão que suscitei em termos de um pedido de esclarecimento, antes de mais, para saber exatamente qual era a prática, e não me parece avisado criar um caso pela alteração da prática. Isso talvez seja a pior emenda do que o soneto, visto que este tipo de assuntos despertam muita curiosidade. Não deixo, no entanto, de partilhar que não me parece que a prática seja grande coisa, porque a falta justificada e aí as faltas por trabalho parlamentar são qualquer coisa de normal na atividade política parlamentar e que não deve ser valorizada. Quer dizer, não deve haver um quadrozinho com esse destaque, porque eu creio que isso alimenta, tem um único propósito, não é tanto o propósito da transparência, porque não se alcança, julgo eu, nenhum resultado por esta via, e devo-vos, aliás, dizer que não via nenhum inconveniente na indicação das faltas injustificadas. Agora, as faltas justificadas ou por trabalho parlamentar, a sua indicação e a sua valorização em relatório produz um único efeito, é dar a oportunidade de uma exploração enviesada disso, e sabemos que há muita gente sempre disponível para o fazer, com prejuízo da imagem da classe política, e portanto não creio que a prática seja boa. Mas, conhecendo da vida que eu conheço, a última coisa que me passaria pela cabeça era propor, e muito menos deixar o Sr. Presidente na tarefa ingrata de ter que suscitar este caso em qualquer outro fórum para alterar uma prática que já está estabelecida e criar com isso um caso.
Muito obrigado. Eu tenho duas intervenções, deputado Carlos Martins, se tinha exigido primeiro, depois...
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, era para... A minha intervenção ficou algo prejudicada pela intervenção anterior do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Se é prática que os quadros tenham, que os relatórios tenham este quadro, eu acho que não devemos alterar, pese embora solicito ao Sr. Presidente que faça nesta altura alguma intervenção junto dos Srs. Presidentes, na reunião de presidentes de comissões, para esta prática ser ligeiramente alterada. Isto que disse o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira é bem verdade, e basta ver nas redes sociais aquilo que se diz, algumas coisas de verdade, mas a maioria de inverdades e de falsidades que se dizem sobre os políticos e a Assembleia da República em particular. Se os políticos põem a jeito em algumas coisas, outras, nós temos especialistas que colocam a sua vida basicamente na exploração destes pequenos casos. A relevância deste quadro de outros, de outras comissões, não passarão a ser os 90% de reuniões de presenças que os seus deputados tiveram nas comissões, mas sim as faltas que são todas somadas, independentemente de serem justificadas, injustificadas ou por trabalho parlamentar. Nós sabemos que é assim. Precisamente. Grande número. Há de haver um jornalista, por certo bem intencionado, que vai fazer estas contas. E nós, basta ver em algumas revistas por aí, em alguns órgãos de comunicação social, algumas leituras e estatísticas que se fazem do nosso trabalho, nosso e nem só, do trabalho de alguns setores de atividade, para percebermos que temos que a lei das cautelas nestas questões também têm que imperar e podem imperar, e nós não nos pormos a jeito de sermos mais uma vez achincalhados, pese embora, não sei que de cada forma, este quadro síntese terá que aparecer, só se terá que aparecer, mas isso deixava a sublime competência dos seus presidentes ou das comissões. Muito obrigado.
João Lobo.
Sr. Presidente, é apenas para expressar uma ideia que consiste no seguinte. Eu acho que esta comissão tem trabalhado intensamente. E eu tenho presente o relatório relativo à comunicação da comissão sobre a apreciação do princípio da subsidiariedade. E o número global é de 622 em toda a Europa comunitária, 622 pareceres. Ora, se nós fizermos a devida proporção entre a quantidade de pareceres, não estou a falar dos pareceres fundamentados, estou a falar não dos não fundamentados, e o trabalho desempenhado por esta comissão, eu julgo que ele tem sido relevantíssimo. Tanto mais que nós escrutinamos mesmo com relevante interesse, como foi o caso ainda há pouco do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, de atos não legislativos, mas que consubstanciam a consciência política interessantíssima para a expressar a nossa atividade, quer na Comissão, quer no Parlamento. E eu isto acho que no próprio documento poderia, porventura, para o domo nostra, ser evidenciado. É só, Sr. Presidente.
Então, vamos para já tratar então deste ponto dessas faltas. Eu ia propor que votássemos, não deixássemos de votar hoje o relatório por causa disto, portanto, mas sem prejuízo disso, eu gostava que se mantivesse pedido aos serviços para fazerem um levantamento, para verem se isto é prática em todas ou em que comissões, e só depois disso, então, talvez levantasse a questão reservadamente na Conferência de Presidentes, para que a questão não, para que não criar um caso, concordo inteiramente com isso, portanto, mas não deixaríamos de dar. O Sr. Deputado Sérgio João Lobo fez uma proposta que se acrescentasse alguma referência ao número de pareceres no contexto europeu. Está aqui no ponto 5. O que não está é comparativamente com os números europeus. O que não está é comparativamente com a produção de outras comissões. Porque também me parece. Eu não sei se nós devemos estar a dizer, digamos, estar aqui a fazer uma classificação com comissões de outros parlamentos. Dizer que estamos em primeiro lugar, até porque a relevância desse primeiro lugar não sei bem qual é. Eu acho que é, enfim, não, de certeza que é trabalho, mas, enfim, isso pode ser sucedido a diferentes interpretações. Haverá quem diga, mas nós fazemos menos parceiros, fazemos mais coisas, mais. Enfim, é discutível, porque a nossa, já falámos disso, como interpretar a diferença entre o número de parceiros que nós fazemos e alguns outros parlamentos. Há diferentes interpretações sobre isso. Portanto, Sr. Deputado, eu diria o seguinte, há aqui a quantificação dos processos de escrutínio está aqui no número 5. O Sr. Deputado propõe que se acrescente uma referência comparativa ao que fazem outros parlamentos. Pode dizer-se que, mais uma vez, é que não é bem, não é só a Comissão, é o Parlamento. Mas pode dizer-se que, dos números disponíveis, mais uma vez, em 2000 e tal, tal, o Parlamento português foi o Parlamento que, no quadro da União Europeia, mais pareceres elaborou, tal, tal, uma coisa desse tipo. Não sei se realmente essa referência não é irrelevante. Pedia que se acrescentasse isso. Então, nesse caso, talvez realmente pudéssemos deixar isto para a próxima reunião, uma vez que, não sei se, uma vez que há aqui um complemento do Sr. Deputado Lídio Bucão, por favor.
Só indo aqui de encontro à observação do Deputado João Lobo, eu percebo que, de facto, se puser essa referência, pode, o tipo de trabalho pode ter diferentes interpretações, mas também se não se puser, olharmos para o facto de terem sido escrutinadas 990 Sim. iniciativas europeias e só produzirmos 290 relatórios, também pode dar aso claro. A interpretações diversas, não é? Portanto, se calhar
pois, isto
acabaria por compor só um pouco mais.
O enquadramento pode dar uma medida do que isto significa no quadro de, mas eu tinha de ser feito de uma forma ligeira, de uma forma que não parecesse, enfim, que nós digamos, pôr isto em perspectiva no quadro da produção, digamos assim, de pareceres por outros parlamentos. sem chamar demasiada atenção, sem chamar demasiada. Penso que com esta indicação, depois veremos como é que se. Os deputados não se importam que. O Sr. Deputado Samuel Oliveira, por favor, sobre isto ainda.
Com todo o respeito pelo Sr. Deputado Pedro Silva Pereira e pelo Sr. Deputado Carlos São Martinho, eu acho que se levantam um problema que nunca foi levantado e seguiu em todos os relatórios as faltas existentes, etc. Se vamos levantar esse problema, garantidamente que algum jornalista vai pôr isto nos jornais. Eles até esconderam o número de faltas. Isso é alipinho. Isto com todo o respeito. Por isso eu acho que esta coisa, como passou sempre, não vai ser motivo de. Mas, e se houver motivo, nós temos todos a consciência suficientemente tranquila para continuar. Eu continuo a ser agredido todos os dias quando dizem mal do trabalho dos deputados, etc. Mas isso passa-me ao lado, confesso, faço o possível para ter a consciência tranquila. Tendo a consciência tranquila, isso a mim preocupa-me pouco, quer dizer, não vejo nada que saiam notícias a dizer que houve 900 faltas ou 1000 faltas, estivemos a fazer outras coisas, estivemos a trabalhar, portanto, eu acho que não há nenhuma necessidade de, mas isto é a minha opinião.
Sr. Paulo, mas o que eu retirei do que a Comissão tinha decidido ou acordado com este ponto era justamente que isto era um não problema, e que justamente por isso, embora nós nos fôssemos informar sobre o que é que se faz em outras comissões, para avaliar se vale a pena fazer alguma referência a isso, não vamos votar hoje por outra razão, não tem nada a ver com esta, porque queremos fazer, melhorar aqui um outro ponto. Mas isso não é um ponto que penso que deva ser para já aqui transformado num caso ou num problema, realmente concordo com isso. Quanto a isso, Srs. Deputados, para este ponto fica adiado para votar na próxima semana, pergunto se há mais algum outro assunto que queiram ver levantado, algum, não sei se me esqueci de algum ponto da ordem do dia, mas, Srs. Deputado Sepa Oliveira, não é o caso, muito obrigado, então ficamos por aqui.
Já vou falar com ele.
Já vou falar com ele.